Muito boa tarde e bem-vindos ao segundo episódio do Política Dizem Eles, com Luís Filipe Menezes, Miguel Baumgartner, Inês Serra Lopes e eu, Bruno Filipe Costa. Estamos a gravar no dia seguinte às eleições autárquicas de 2021, uma noite longa de surpresas, de sondagens que não correram bem, de viragens à direita e de derrotas inesperadas em alguns bastiões da esquerda. Luís, comece por si. Como é que viu os resultados ontem à noite e quais são as suas primeiras considerações sobre a noite eleitoral de domingo?
Os resultados da noite de ontem têm muitas cambiantes que vão ser analisadas e merecem ser analisadas. Mas para mim há uma que tem muito a ver com algo que eu venho dizendo desde há semanas a esta parte, e nesse particular penso que não me enganei. É que ficou claro que a crise do PSD, o grande partido não socialista, alternativa ao governo, não é uma crise como aquela que em muitos países da Europa fez com que partidos institucionais, com décadas de existência, deixassem de ter importância no espectro político. Ficou ontem claro que uma alternativa ao Partido Socialista nesta geração ainda passa inevitavelmente pelo PSD. Por um PSD forte, por um PSD rejuvenescido, por um PSD enérgico e provavelmente com um PSD até unido a um partido que parecia estar a caminhar para o fim, o CDS. Mas o PSD com o CDS, ou melhor, o CDS com o PSD, volta a ser outra vez um outro CDS. Um CDS que tem história, que tem uma cultura, que tem ainda militantes ao nível de superior, sempre foi um partido de elites bastante consistente, e portanto eu acho que a grande lição, a grande conclusão, a principal conclusão para mim das eleições de ontem é que a alternativa ao Partido Socialista é possível e passa pelo PSD e porventura pelo PSD aliado ao CDS.
Olá a todos. Foi uma noite eleitoral mais animada do que costuma, lembrar umas já com algumas décadas, e isso só por si já é bom. O que a mim me marcou mais, ao contrário do. Quer dizer, eu compreendo o que o Luís Filipe disse e isso é verdade. Porém, a mim fez-me mais impressão, sobretudo a partir do momento em que estive dentro da sala da votação e a escolher onde votar e me apercebi dos nomes que as diferentes coligações e grupos, movimentos de cidadãos, dos nomes com que apareciam na votação. Fui depois fazer um apanhado em vários municípios e comecei a perceber-me de que por todo o país, não só os grupos de cidadãos e os independentes se tinham agrupado com nomes, por assim dizer, de fantasia, como mesmo as coligações partidárias apareciam como mais freios de espada à cinta. Ergue-te, não sei quê, somos todos uma cidade qualquer, inovar, vive, juntos por, enfim, todas as expressões que vocês possam imaginar. E comecei a pensar muito seriamente sobre isso e percebo que o Luís Filipe diga, e o Luís Filipe é e sempre foi, e foi presidente do PSD, portanto compreendo que diga isso, e o que diz é verdade. A alternativa ao PS é o PSD no sistema que temos. Todavia, há lugar para pensar se é este o sistema que vai vigorar no futuro. E eu acho que não é. Porque o que estas designações de fantasia indicam é que os próprios partidos se estão a perceber que usar o nome do partido é prejudicial. E, portanto, até as coligações adotam nomes de fantasia e não põem sequer os símbolos dos partidos nos boletins de voto. E isso eu acho que é um sinal de que a sociedade civil está cansada de partidos e os partidos, percebendo isso, em vez de se abrirem à sociedade civil, porque não sabem fazê-lo, porque não sabem e porque não são capazes, estão a vestir a pele do cordeiro, em vez de fazerem uma operação plástica, põem a pele por cima. E eu acho que está na altura de começarmos a discutir isso muito, muito seriamente. Portanto, esta é a minha primeira impressão de fundo. Agora, é claro, discutir os resultados, vamos a isso, mas não já, não desta altura, porque senão usurpo o programa e roubo-vos os minutos todos.
Muito bem, Inês, vamos pegar naquilo que disseste, até porque tem alguma pertinência. Em candidaturas independentes a ganhar câmaras grandes tivemos algumas, lembro-me de Caras do Porto, de Oeiras, e essas são duas muito, muito fortes. Miguel, tu revês esta posição de que realmente há mais força, aliás, os independentes cresceram nestas eleições, e lanço-te também já um segundo tema para depois termos aqui a primeira análise aos resultados, também na sequência daquilo que o Luís nos colocou, que é um PSD que sai reforçadíssimo destas eleições e já a apontar baterias para 2023.
Olha, eu faço aqui uma avaliação, antes de mais, do que é a própria política. E a política não é uma coisa estanque e não é algo que é determinado e que está escrito num livro ou que é talhado na madeira ou alguma coisa. E, portanto, move-se, transforma-se. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E se há uma semana atrás nós prevíamos um resultado eleitoral e uma noite eleitoral completamente diferente, com diferentes protagonistas, protagonistas mais positivos e outros protagonistas, se calhar, com um enquadramento mais negativo, surpreendeu-me bastante a resposta que a democracia, através do voto, rendeu. E houve surpresas enormes e eu confesso que fiquei surpreso em alguns pontos, mas já lá iremos. A tua pergunta, a primeira questão é o seguinte: eu acho os movimentos independentes super importantes, mas o Luís ontem, em conversa connosco, falava de uma coisa que é fundamental, e aí o Luís tem total razão. Se queremos movimentos independentes, então vamos mudar a lei e vamos realmente tornar esses movimentos independentes. A Inês disse agora exatamente, pôs a nu exatamente o que é a questão dos independentes, que são pessoas que, por alguma razão na Terra, não querem utilizar o nome do CDS ou do PS ou do PSD ou de outro partido qualquer e que, de um momento para o outro, se juntam e, de um dia para o outro, deixam de ser. Portanto, do partido A ou B, e acabam por ir neste movimento independente. E, portanto, eu acho que tira um pouco a ideia do que seria o movimento independente. Agora, sobre a questão do PSD e sobre a questão da direita, acho interessantíssimo que, efetivamente, ontem foi dada uma resposta quase, digamos assim, como um tiro de partida. A transformação não vai ser feita agora e, efetivamente, vai demorar algum tempo, mas tem uma coisa, é que existe a vontade de mudança e existe, efetivamente, essa capacidade. E essa capacidade terá sido feita, efetivamente, pelo PSD, coadjuvado pelo seu partido parceiro de sempre, que já vem de há muito tempo, que é o CDS-PP. O CDS-PP, que ontem, e esta eu também faço aqui, não meia-culpa, mas também digo que, da mesma forma que já o condenei, que já o critiquei variedíssimas vezes, a estratégia do CDS-PP, mesmo sendo uma estratégia de secretaria, valeu a salvaguarda de 6 municípios, onde o CDS passa a ter maioria absoluta nesses 6 municípios. Este é um trabalho de um homem que também não é muito conhecido do dia a dia, mas que é o coordenador autárquico, o Fernando Barbosa. O Luís conhece-o bem, porque ele é de Gaia, e é um grande militante do CDS e fez um trabalho excelente. Portanto, para começar, acho que é um pouco isto. Mas deixo. Eu retorno a pergunta para vocês todos e podemos debater esta questão, que é a seguinte: com os resultados de ontem, com o António Costa a ter que falar antes de Rui Rio, com Medina a sair de onde não esperava sair e depois de ter estado naquela mesinha sentado no Congresso, que era a mesinha dos possíveis líderes. Bruno, como é que tu ao final da noite, quando te foste deitar, qual é que é a imagem que tu guardavas do PS e qual é que era a imagem que tu guardaste daquilo que poderá ser este novo movimento da direita?
Olha, Miguel, eu guardo uma imagem de um Medina com os olhos quase a rolar as lágrimas e a dizer que não tinha noção do seu futuro político, porque até há umas horas atrás o seu futuro político era Lisboa. Guardo a noção do António Costa agastado, bastante desapontado. Não, não foi só Lisboa que se perdeu. Se nós olharmos para o mapa eleitoral, nós temos hoje o PSD sozinho ou em coligação com 10 capitais de distrito, ou 11, o PS tem 5. E isto é um sinal claríssimo daquilo que aconteceu na noite de ontem. Não foi só Lisboa, não nos podemos esquecer de Coimbra, de Funchal e Porto Alegre, que são vitórias também do CDS, são coligações em cidades cruciais. Coimbra, então, foi uma vitória. Eu diria que se não fosse Lisboa, Coimbra teria sido a vitória da noite. Lisboa, depois, obviamente, vai ofuscar tudo isso. E, portanto, eu vejo um PS que sai com, na minha visão, com duas obrigatoriedades a muito curto prazo. Parece-me que está no horizonte uma revolução governamental. Acho que é inevitável que isso aconteça depois do sinal que o país deu a António Costa ontem. E sai com outra obrigatoriedade, que é encontrar um novo Delfim, porque também me parece que Fernando Medina, que estava a ser preparado para esse caminho, e eu não deixei de achar curioso o convite de António Costa a Fernando Medina e não ao seu opositor principal para o casamento da filha. Obviamente que é um evento pessoal, mas Medina estava claramente a ser preparado para isso, e com o resultado de ontem, o PS terá que arranjar alternativas. Um comentário a Rui Rio também, e para fechar a minha visão da direita, sendo que o CDS claramente eu faço o mesmo raciocínio que tu. Se me perguntassem há um mês atrás se eu acharia que o CDS estaria nesta posição, eu diria que não. Mantém as 6 câmaras, está em 4 coligações que já falámos, e Rui Rio tem, mais uma vez, uma nova vida à frente do PSD. Parece-me claro que o tema da sua recandidatura às eleições diretas deixou de fazer sentido, será candidato garantidamente. Isso era uma dúvida. Uma dúvida maior era se ganharia. Hoje em dia eu acho que há todas as condições para o Rui Rio chegar líder no tempo das legislativas. Luís, sim, Miguel, não sei se ias dizer
Não,
alguma
não,
coisa.
eu ia passar essa questão para o Luís, e que eu gostava de ouvir. Luís, é o seguinte, António Costa disse ontem que esta não era a sua última eleição, que a sua última campanha. E eu fiquei a pensar que talvez ele fosse fazer as europeias, talvez. Com a fragilidade com que o PS de alguma forma saiu ontem destas eleições. Será que nós temos António Costa candidato a primeiro-ministro a 2023? E eu ponho esta e eu ponho termino a questão com o seguinte, Luís. O nosso amigo Paulo Rangel terá que fazer pela vida e que se calhar vai ter que aguardar um bocadinho antes de dar o pontapé de partida. O mesmo acontecendo no próprio CDS, onde Nuno Melo talvez seja um problema de Bruxelas, onde o Nuno Melo se calhar vai ter que sentar lá no, num café em Bruxelas a comer alguma coisa com o Paulo Rangel enquanto esperam pelo avião que os traga para uma melhor oportunidade para as lideranças dos respectivos partidos, não é?
Bom, talvez sim, talvez não. Eu penso que tal como ficou patente que a alternativa é o PSD e o CDS, em meu entender, o núcleo central da alternativa ao PSD e ao CDS, em relação ao comentário da Inês, acho pertinente, mas eu tenho dúvidas. Eu penso que é mais uma lógica não de. Acho que o eleitorado está-se marimando para esses slogans. Eu acho é que há uma má consciência de alguns dirigentes partidários, têm a necessidade dessa travestização, às vezes muito ridícula, com esses slogans patéticos, que às vezes não querem dizer rigorosamente nada, e, a meu entender, não acrescentam um voto. Bom, mas é um sinal de má consciência do serviço que os partidos têm prestado à comunidade. No entanto, em relação aos resultados e em relação, começando por António Costa, eu acho que este foi o mês horrível de António Costa. Porque o António Costa, bom, ontem até vi alguns amigos meus com quem troquei opiniões que diziam que ele fez de propósito, que seria tão maquiavélico que fez de propósito fazer asneiras como aquela da Galp ou como a da Maternidade de Coimbra, porque era uma maneira de manter Rui Rio no poder. Bom, eu sinceramente não acredito nisso. Acho que foi um mês em que António Costa mostrou que é um. Que é como eu escrevi no meu livro em relação aos líderes, que é humano e falha, e está sob pressão, está a ficar cansado, está a ficar saturado. Bom, isto é assim, os ciclos começam e acabam. Eu lembro-me que um super cavaco no último mandato, bom, já se arrastava. Bom, e com todo o respeito que tenho por António Costa está muito longe do super cavaco. Bom, muito longe, mesmo muito longe. Ora, a campanha foi desastrosa, a parte final da campanha, e acho que na noite de ontem o país viu um líder frágil. Bom, a pior coisa que se pode ver é um líder frágil. Quando ele está frágil, mais vale escondê-lo e não o apresentar, ter um atestado médico, porque senão começa-se a faltar ao respeito. Dentro e fora do partido. Houve um de vocês, Inês ou Miguel, que falaram da inevitabilidade de uma remodelação. Já se sabe que é assim quando estas coisas acontecem. É a remodelação, é como aqueles casamentos quando estão a funcionar mal, ou compram uma casa ou fazem um filho, mas não resolvem rigorosamente nada do que se o casamento está mal. E nesse aspecto, que as minhas divergências com Cavaco Silva, em termos de pensamento, sempre foram grandes, mas há uma coisa em que eu sempre achei que ele tinha razão. As remodelações é sempre a mudar para pior. E neste momento, ainda mais, porque com a evolução dos últimos 10, 15 anos, a capacidade de recrutamento na sociedade de quadros de qualidade é cada vez mais difícil. As pessoas não se querem expor. Há um Estado de Direito que não nos merece confiança, em que a vida das pessoas é colocada na praça pública, enchevalhada, em que os vencimentos dos políticos são miseráveis e, portanto, haver remodelação é para pior. É para pior na qualidade daqueles que entram, é para pior nas divisões e nas feridas que vão ficar naqueles que saem. E, portanto, eu acho que realmente só há uma coisa a que Costa se pode agarrar, que é à gestão política, que eu espero que não aconteça, muito politizada da dita bazuca, e aguentar a economia, nem que seja à custa da artificialidade de grandes e faraónicos investimentos públicos.
Inês, diz-me uma coisa: se tu tivesse ainda como diretora do Independente, e depois daquela noite eleitoral de ontem, que não deixou de ser uma surpresa para muita gente, qual é que seria, assim, digamos assim, a capa do jornal? António Costa vai ter que pedir à esposa para adiar a reforma e vai ter que ficar por cá durante mais algum tempo para conseguir apanhar o balanço outra vez do Partido Socialista, e de alguma forma podê-lo entregar ao seu sucessor. E achas que a direita é agora que a direita vai encontrar um projeto para Portugal, vai encontrar um caminho, vai ter condições de, a partir de hoje, ter e ser efetivamente uma alternativa para Portugal?
Por partes, porque são muitas questões encadeadas. Quanto ao se eu estivesse no Independente, ou se tivesse, fosse diretora, fosse de qual fosse o jornal, para mim, quanto ao PS, Lisboa é a grande ferida, não é? Não, eu não, nós não podemos dizer que o PS perdeu as eleições, o PS ganhou as eleições. Não, não me venham com coisas. O PS, o Partido Socialista, ganhou as eleições. Porém, teve resultados piores do que os que pretendia. Isso aí também é. E perder a joia da coroa, que é Lisboa, sobretudo quando todos davam Lisboa como absolutamente garantida, é grave, e é mais grave por um motivo: é que Costa, António Costa, é um dos culpados de perder Lisboa. Porque, em minha opinião, Lisboa começa a ser perdida em junho, com o episódio, que eu não percebo porque é que ainda ninguém foi buscá-lo, porque foi há tão pouco tempo, com o episódio do sacrifício daquele bode expiatório, que foi aquele funcionário da Câmara de Lisboa, cujo nome, salvo erro, se não me engano, é Luís Feliciano, que era o encarregado de proteção de dados. O país não se esqueceu, os lisboetas não se esqueceram disso. E António Costa menorizou com uma soberba que as pessoas não perdoam. E, portanto, um dos grandes culpados da perda, da queda do PS em Lisboa, é António Costa, que não protegeu o seu Delfim Medina, e pior do que isso, porque provavelmente as culpas do modus faciendi e da maneira como eram comunicadas as manifestações na Câmara de Lisboa já viriam do tempo em que António Costa era ele próprio presidente da Câmara Municipal. E, portanto, todo esse assunto ainda ficou com uma neblina que não permitiu que fosse esclarecido. Dirão vocês: ah, está bem, não teve consequências excepcionais, não se saiba, não prejudicou excepcionalmente ninguém. Pois é, mas a democracia também, só quando ela deixa de existir é que nós nos apercebemos que houve uma altura em que começou a criar-se condições para que deixasse de existir. Seja como for, eu acho que isso sim é importantíssimo e que esse é um marco para António Costa. Agora, queria, voltando à direita, passando à direita e a Rui Rio, eu não me parece, ao contrário do que estavam a dizer, que Rui Rio vá no caminho que Carlos Moedas previu ontem no seu discurso, marchando para a vitória final. E porquê? Porque o povo não é estúpido. Não falámos ainda de Santana Lopes. E, todavia, já falámos de alguns independentes, mas por acaso, por lapso, ele ficou de fora e não devia ficar, porque não é menos importante do que os outros, pelo contrário, até talvez seja mais importante do que a maioria. Porquê? Porque Santana Lopes, quando era líder de um partido novo constituído por ele próprio, e que, portanto, poderia e deveria, se ele é assim tão desejado, ter ótimos resultados, foi verdadeiramente um flop. Nada daquilo funcionou, os resultados foram péssimos. Pedro Santana Lopes, sozinho, como no lugar em que as pessoas o querem, tem maioria absoluta. Qual é o paralelismo? Parece-me que o paralelismo é evidente, não é? É que Pedro Santana Lopes na Aliança valia o quê? Tendia para zero. Na Figueira vale maioria absoluta. O PSD no, 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 nas autárquicas, por exemplo, com Carlos Moedas face a Medina em Lisboa, valeu o que valeu. Pronto, infelizmente não teve maioria e está minoritário, e vai ser um esforço medonho conseguir governar a Câmara. Carlos Moedas tentou disfarçar isso por todos os meios, mas sabemos que ter 7 vereadores contra 10 vereadores, ainda por cima 10 vereadores que vivem numa época em que a geringonça já se instalou no país. Convenhamos que é mesmo muito difícil de crer que Carlos Moedas consiga um governo que reforme, seja o que for, na capital. Mas mesmo que ele consiga, pelo menos, gerir as existências em Lisboa, a verdade é que nada indica que Rui Rio possa capitalizar no PSD o descontentamento que António Costa tenha no PS. Porquê? Exatamente porque o povo sabe quem é que escolhe, para onde escolhe. E, portanto, Rui Rio não é mau, não é má pessoa, é até um bom tio do Porto, simpático. Se calhar são capazes de lhe dar outra vez a Câmara do Porto. Se calhar, se Rui Rio fizesse como Santana Lopes e depois de sair do partido se candidatasse, era capaz de ter 50% no Porto. Acredito nisso perfeitamente. Não acredito que ele tenha, ele pessoalmente, um bom resultado em legislativas. E, portanto, uma coisa é a continuação na liderança. Sobre isso não tenho dúvida nenhuma. Que ele se vai recandidatar e que vai ganhar, sobre isso não há dúvida nenhuma. Aliás, tenho grandes dúvidas de que Paulo Rangel sequer se apresente nas próximas diretas. Aliás, Paulo Rangel e Jorge Moreira da Silva. Tenho a impressão de que Rui Rio nem sequer terá oposição nas próximas eleições internas do PSD.
Então,
Agora, uma
isso
coisa.
deixa
Desculpa,
só.
Tiago.
Não,
Diz-me,
isso
claro. Diz.
ficaria então uma capa do Independente quase com um grande ponto de interrogação para saber-se o que é que se passaria no futuro. Deixa passar aqui ao Bruno, fazendo aqui uma pergunta, Bruno. Já falámos de Independentes, nós já falámos também de alguns partidos. Que, como tu disseste bem na tua intervenção, pessoalmente, quer o PCP, quer o próprio Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda continua inexistente no mapa autárquico. O PCP tem vindo a definhar e voltou a definhar e continuará. Parece que é um movimento que não mais se consegue parar. Mas eu queria te lançar aqui um tema que me parece importante, que é a abstenção ultrapassou os níveis de 2017. Acima de 41, 71%. 45, 40, 45, 71. Em Sintra, ultrapassou o patamar dos 60%. E mesmo assim, com o aparecimento dos novos partidos. Como é que tu vês o aparecimento dos novos partidos, mas também o número da abstenção que aumenta?
Olha, Miguel, eu vou já à tua pergunta, deixa-me só, e vou ser o mais rápido possível, tocar aqui em dois pontos, não esqueças o que a Inês disse. E talvez a história repete-se, e é muito curioso. O PS em 2001 tem 34%, exatamente a mesma votação que em 2021. Santana Lopes em 2001 ganha uma Câmara, exatamente o que está a acontecer agora. E tivemos um primeiro-ministro logo a seguir, uns anos depois, que queria ir, 2 anos depois, para a União Europeia. Parece-me que o atual primeiro-ministro, em 2023, tem esse desejo. Que a história se repete, e que algumas curiosidades existem, também é verdade, mas não sei até que ponto isto não poderá ser o arranque para um regresso à direita do país. Em relação à Câmara de Faro de Lisboa, também muito rapidamente, e o tema que foi tocado pela Inês, eu concordo, acho que a gestão da Câmara vai ser muito difícil, mas eu não me quero esquecer de uma coisa, e eu vou fazer a ponte para a tua pergunta. É que tanto o PCP como o Bloco de Esquerda saem muitíssimo fragilizados destas eleições. Obviamente que o PCP em Lisboa tem uma votação excelente, eu arrisco-me a dizer que está em Lisboa o próximo secretário-geral do PCP. Parece-me evidente, é a grande vitória da noite dentro do partido, se é que há mais alguma, não me parece. E esta fragilização vai levar a alguma dificuldade de depois serem acusados publicamente, serem eles a boicotarem a Câmara de Faro de Lisboa. O PCP perdeu 29 vereadores e 5 câmaras, uma delas Loures, era um dos grandes bastiões, se não o grande bastião fora do Alentejo que o PCP tinha. O Bloco de Esquerda praticamente deixou de existir, passou de 19 vereadores para 4, é praticamente inexistente. Em distritos como Santarém, onde tinha 5 vereadores, passou apenas para 1, e no distrito de Lisboa, o Bloco de Esquerda deixou de ter variação, já não a tinha no Porto. E, portanto, eu parece-me difícil que tanto o PCP como o Bloco vão criar problemas que lhes possam depois fragilizar ainda mais na praça pública. Ainda à tua questão, é verdade, a abstenção mais uma vez bateu recordes. Aquilo que eu posso, se calhar, retirar de conclusões é um pouco polémico, mas é aquilo que eu penso: é a qualidade ou a falta dela dos candidatos. Se nós olharmos para algumas câmaras municipais e algumas escolhas de alguns partidos, não podemos deixar de notar que, qualquer escolha que um eleitor tivesse seria por um mal menor. Não estou a dizer que Sintra tem esse caso. Sintra tem um presidente de Câmara com uma história política bastante relevante em Portugal, Basílio Horta. Tem um candidato do PST com uma importância significativa no período da pandemia e com um percurso enquanto deputado na Assembleia de registro, mas o resto das candidaturas nem por isso, e isso foi um espelho daquilo que se passou pelo país. Uma última nota também, parece-me cada vez mais, aliás, duas notas muito rápidas sobre a abstenção, parece-me cada vez mais que a abstenção sobe em concelhos com graves problemas sociais. Pelo menos daquilo que eu consegui de ver, isso foi notório, e Sintra é um bom exemplo disso. Em segundo lugar, houve um crescimento da geração mais jovem, que se até há alguns anos era quase um monopólio do Bloco de Esquerda, nestas eleições foi um bocadinho mais espalhada pelos restantes partidos, desculpa.
Eu só fazer aqui uma pequena reflexão convosco antes de passar ao Luís. Vocês vejam, por exemplo, o caso do CDS. Quando nós falamos muito nesta questão das vitórias, ou então quando nós apresentamos aqui a dizer que o partido A ou o partido B obteram grandes vitórias e, portanto, agora fazem parte de uma grande ideia de mudança. Mas veja-se o seguinte: o CDS, em muitos distritos, em muitos municípios, onde concorreu sozinho, sem estar debaixo do guarda-chuva da coligação com o PSD, ou no Porto, que esteve com o Movimento Independente, quando o CDS se apresentou sozinho, se excluirmos as históricas, ou os históricos seis municípios onde o CDS tem uma votação e aumentou a sua votação, o CDS teve sozinho votações pequeníssimas, ficando nomeadamente atrás do Chega e da Iniciativa Liberal. Vou-vos dar aqui um exemplo, que é uma capital distrito, que é Viseu, onde o CDS já foi Câmara, e onde o CDS já teve vereador, e onde o CDS já teve deputados municipais, e já teve força. O CDS ficou atrás do Chega e atrás da Iniciativa Liberal e ficou com mais 4 ou 5 votos que o Bloco de esquerda. E, portanto, estas situações também são importantes de pensar que muitas vezes as eleições autárquicas, ou na maior parte dos casos, quem as faz são os candidatos terra a terra, município a município, distrito a distrito. E é nesta pergunta que eu vou me virar para si, Luís, dizer o seguinte: nós andamos aqui, ou andaram na noite de ontem os nossos colegas comentadores e jornalistas a dizer: agora Rui Rio teve as grandes vitórias, agora Francisco Rodrigues dos Santos conseguiu uma grande vitória para o CDS, e portanto agora temos aí o possível início de uma virada à direita. Mas também não é verdade que é ou que são, para o bem e para o mal, os candidatos, os presidentes de câmara, os presidentes das juntas de freguesia, as pessoas que andam lá no dia a dia nas aldeias, não são essas as pessoas que realmente têm as vitórias e que a leitura dos resultados autárquicos às vezes é exagerado?
É um misto das duas coisas, embora obviamente que os candidatos são muito importantes. Mas um candidato sentado em cima do barril do PSD tem uma força que não tem sentado em cima do barril da Iniciativa Liberal. Bom, o mesmo candidato, com as mesmas qualidades, não tem. E não tem as mesmas possibilidades de sucesso. Mas, se me permita só mais duas ou três questões um bocadinho fora da caixa. Eu ainda hoje escrevi que acho que os objetivos do PSD foram quase todos atingidos. E eu dizia, apesar de Rui Rio. Apesar de Rui Rio. Porque, repare, se o Santana Lopes tem sido candidato pelo PSD, poderia ter sido perfeitamente. Perfeitamente. Se não tem havido aquela novela kafkiana do António Oliveira em Gaia e o PSD tem feito ali 25, 30%, aliás, eu fiquei hoje bastante orgulhoso de ver que o meu sucessor em Gaia em último mandato, in extremis, quando queria ficar para a história, só teve menos 22 mil votos que eu na minha última votação. Mas se tem havido o acertado e sentado à mesma mesa o presidente da Câmara do PSD de Albufeira com o antigo presidente Desidério, o que é que teria acontecido? Que o PSD teria ganho Albufeira, não teria entregue Albufeira ao Partido Socialista. E dava assim mais seis ou sete exemplos. Ou seja, onde as bases do partido foram eficazes a trabalhar, houve sucesso. Onde a direção nacional pôs a mão, normalmente as coisas não correram lá muito bem. Bom, esta é uma realidade. Um outro detalhe, é um detalhe interessante, ainda eu sei que eu sou aqui o único nortenho, elitista nortenho e social-democrata, e portanto a minha visão está a olhar aqui para o norte, mas já repararam no resultado de Rui Moreira no Porto? O resultado de Rui Moreira do Porto, e isto sem ter nada de assinte pessoal, é indigente. Indigente. Tem 40%, perde a maioria absoluta. Um candidato que reinou no Porto, tipo Rei Sol, com a coluna social sempre atrás, uma espécie de versão nortenha de Marcelo, da Selfies, e 40%. Vladimir Feliz, com todas as limitações com que partiu, teve quase 20%. Imaginem que o PSD no Porto tem posto um senador contra Rui Moreira. O de 20% do PSD, 40% de Rui Moreira. Não seria plausível que um quarto do eleitorado de Rui Moreira regressasse às origens ao seu partido? O PSD podia ter ganho as eleições do Porto. A maioria dos cidadãos do Porto não votaram a dizer não queremos Rui Moreira presidente da Câmara. Eu acho que é um facto muito, muito relevante a norte. Quanto à questão dos independentes, eu talvez diverja de alguns de vós, eu acho que os movimentos independentes em Portugal ainda não mostraram que são realmente um movimento, são movimentos realmente refrescantes e inovadores da democracia. A esmagadora maioria são transfugas dos partidos políticos que, por uma razão ou outra, não os quiseram candidatar. Daí que, por exemplo, eu acho que era uma legislação bastante moralizadora que se definisse o estatuto de cidadão independente para efeito de disputa eleitoral. Por exemplo, cidadão independente é aquele cidadão que nos últimos 6 anos, uma legislatura e meia, não teve ligação a nenhum partido político. Então, sim, era um genuíno independente. Bom, mas não é isso que acontece. Se forem ver caso a caso, é um ex-PS, é o ex-chefe de gabinete zangado, é o ex-vereador que se sente defraudado nas suas expectativas. Bom, e era tão fácil definir essa lógica de cidadão independente. Em relação ao resultado do PSD, o Bruno já abordou essa questão. O PSD tinha um gap de 60 e tal câmaras, ele foi reduzido à metade, é importante. Ainda teve, do ponto de vista qualitativo, a vitória de Lisboa, a vitória de Porto Alegre, a vitória do Funchal, as vitórias simbólicas do Alentejo, que são interessantes, e portanto, é muito difícil. Bom, eu que sou sportinguista, dizer às claques do Sporting que o Dr. Varandas tem que sair no dia seguinte depois de ter sido campeão. Bom, isso não faz do Dr. Varandas o João Rocha desta época. Agora, eu acho que, atendendo à idiosincrasia nacional, provavelmente não haverá candidatos contra o Dr. Rui Rio. Mas eu sou um defensor, há muitos anos, das democracias modernas, da valentia, da coragem, da alternativa, mesmo quando se sabe que não é para ganhar naquela altura. Eu lembro-me do tempo da senhora Thatcher, quando ainda se elegiam o primeiro-ministro anualmente, no Parlamento, ou tinha que ser ratificado no seu partido, no seu grupo parlamentar, e todos os anos apareciam duas, três pessoas contra Thatcher. Lembro do Sr. Esseltine. Mas o Sr. Esseltine, no dia seguinte, perdia e era ministro da Sra. Thatcher. Bom, eu ficava muito satisfeito e feliz que, independentemente de considerar que Rui Rio tem margem de manobra para controlar o aparelho, que quem discorda desta liderança, chame-se Rangel, chame-se Jorge Moreira da Silva, fosse a votos. Capitalizava 20, 30%. No dia seguinte, deveria estar a apoiar a direção do partido. Eu vejo a democracia moderna desta maneira, e vejo que isso se acicataria Rui Rio, não lhe faria mal, só lhe faria bem. Ajudaria o PSD, não lhe faria mal, só lhe faria bem. É na disputa e no contraditório de ideias diversas que nascem os partidos mais fortes. Em relação àquilo que o Miguel disse em relação ao CDS, acho que, de facto, há uma lógica político-administrativa na gestão do presidente do CDS, mas devo confessar que bastante inteligente, e que eu penso que ele ontem até apareceu com bom ar, com um ar mais moderno, mais solto. Acho que foi uma estratégia bastante inteligente do líder do CDS, que ele sim teve iniciativa. Acho que o Nuno Melo tem realmente as suas contas um pouco adiadas, mas tal como no PSD, ir a jogo é um ato de coragem. Eu acho que o CDS também não perderia nada com isso.
Eu tenho que fazer aqui vou só fazer aqui um apontamento nesta questão do Francisco para dizer o seguinte: o Francisco faz-me lembrar aqueles jogadores de futebol que os treinadores dizem que eles melhoram em campo, que é em campo, é no jogo, é no dia a dia, é cada final de semana, com mais minutos, com mais tempo de jogo, que eles melhoram. E eu acredito, pelo que tenho visto, que efetivamente, enquanto líder, enquanto capacidade de liderança, que efetivamente o Francisco Rodrigues Santos melhorou bastante. Meus amigos, temos então os 5 minutos finais em que eu vos vou pedir para trazerem aqui os vossos recados, e eu vou fazer aqui, vou ser o cavalheiro que vou começar pela nossa amiga Inês, Primeiras Senhoras. Inês, quais são os teus recados desta semana?
É só um recado. Como agora está na moda dizer ao Primeiro-Ministro António Costa que é hora de fazer uma remodelação, eu gostava de lembrar ao líder da oposição, ao Dr. Rui Rio, que o ideal era ser ele a fazer uma remodelação, porque dado que vai aparentemente chegar às eleições legislativas de 2023 e de que consigo terá o CDS de Francisco Rodrigues dos Santos, que eu concordo inteiramente com o Luís Filipe Menezes, até ontem, ouvindo-o falar, até a voz dele estava mais grossa e mais bem colocada, já não estava esganiçada nem deslocada. Portanto, gostei muito mais de ver o Chicão ontem. Eu tinha alguma simpatia por ele, mas ontem gostei muito mais de o ver. E, portanto, eu acho que o Dr. Rui Rio deve aproveitar agora os próximos tempos para fazer uma remodelação na sua equipa, para criar um governo sombra decente, para se rodear de gente competente e que tenha capacidade reconhecida na sociedade civil. Por exemplo, não foi por acaso que o PSD ganhou Coimbra. Ganhou Coimbra porque o candidato era bom. Ganhou Coimbra porque o diretor de campanha, Malo de Abreu, era bom. Portanto, Malo de Abreu, honra-lhe seja feita, já está na equipa do Dr. Rui Rio. Mas é preciso mais pessoas como ele. E, portanto, o meu recado é esse: Dr. Rui Rio remodela a sua equipa rapidamente e em força antes de 2023. E pronto.
Bruno, eu vou pedir que tu sejas um bocadinho mais telegráfico. Qual é o teu recado esta semana?
Muito rápido, o meu recado, se a Inês foi para o Rui Rio, o meu recado é para António Costa e para um tema que não foi aqui falado, mas que eu acho que é também um ponto a ser visto, que é o Distrito de Évora. Évora mudou 9 câmaras em 14 e os três partidos de esquerda passaram de 69% para 55%, sendo que o Bloco de Esquerda no distrito inteiro teve 888 votos. Câmaras que não eram de direita, não havia nenhuma câmara de direita. Hoje em dia há 3 câmaras do PSD-CDS e uma do PSD sozinho, Reguengos. E o meu recado para António Costa é, depois das presidenciais de há poucos meses atrás, onde a terceiro mais votado, aliás, o segundo mais votado em Évora foi André Ventura, agora, com estes resultados, eu acho que o governo tem que olhar rapidamente para o que se passa no Alentejo, porque estão a dar indicações claras que algo não está bem, que algo está a correr muito mal e há uma mudança a acontecer no Alentejo que a esquerda claramente está a ignorar.
Luís, o seu
Ai,
recado desta semana.
deixa-me subverter, Miguel. Não
Claro.
podemos ter mais 2 minutos antes de
Podemos,
acabar.
podemos, podemos.
Nenhum de
Diz
nós
pronto,
falou
diz.
do Chega. É inacreditável. É que não fizemos uma palavra sobre o Chega. Oh, meu Deus do céu. Bom, eu queria dizer, pelo menos, que acho que o Chega cresceu muito mais nestas eleições do que eu pensava que ia crescer. E, portanto, mesmo que isso horrorize toda a gente, vou os meus parabéns para o Dr. Ventura. Parabéns ao Chega, é um partido político, está no espectro político e por mim não tenho problemas nenhuns em dar parabéns. Acho que passou a existir como partido político a nível nacional. Pronto, desculpem, fica dito.
Não há problema, não há problema. Luís, o seu recado desta semana.
Bem, eu só tenho pena que o Curto não tenha sido eleito na Covilhã. Mas dois recados breves. Eu penso que um pode, não vai ser ouvido, infelizmente, outro pode ser ouvido. Um recado é para os muitos amigos que eu tenho dentro do Partido Comunista. Eu sou um sonhador. Sonhei esta noite com o João Ferreira. Ia tomar conta do Partido Comunista e ia fazer uma revolução, ia fazer social-democratizar o Partido Comunista, coligar-se com o PSD em Lisboa e com aquela imagem jovem e interessante, afastar um pouco aquela velhada do Partido Comunista e roubar, dar uma grande fatia no eleitorado do Partido Socialista nas próximas eleições, com um discurso muito mais social-democrata, muito mais de acordo com o mundo de hoje. Outro recado para o PSD do Porto, porque eu estou convencido que o PSD do Porto poderá ter condições para ter eleições antecipadas na cidade do Porto daqui a um ano e meio.
Obrigado, Luís. O meu recado também é breve. O meu recado, que não é um recado, é uma palavra de apreço, digamos assim. Vai para Pedro Santana Lopes, da Figueira da Foz. Pedro, se me está a ouvir, queria-lhe enviar um abraço e dizer-lhe o seguinte: que um homem que tem a coragem de fazer e de estar na política como o Pedro está, merece, acima de tudo, o nosso respeito e, por isso, um abraço e parabéns pela sua vitória. E assim terminamos o segundo episódio de Política Dizem Eles. Espero que nos continuem a ouvir e que tenham gostado desta nossa avaliação breve sobre as eleições autárquicas. Cá estaremos na próxima semana e eu despeço-me como se despediria o engenheiro Sousa Veloso, dizendo-vos: despeço-me com amizade, um abraço, até para a semana.